Oi, Daniela, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Tudo bom? Bom dia, é um prazer falar contigo e com os ouvintes da São Francisco.
Da mesma forma, Daniela, estamos falando de Caxias. Eu sim, certamente, né? Mas você?
Estou aqui no Recanto Maestro, Beverly, bem no centro do estado, próximo de Santa Maria, né, para trazer justamente essa para a Serra e para todo o estado, né, essa novidade que são os cursos de hotelaria e de gastronomia aqui da Antônio Meneghetti Faculdade, né? E vimos nessa pegada aí, né, como tu falas, da reconstrução, desse olhar muito até carinhoso que todo o Brasil está tendo conosco de fomentar, né, as viagens, as visitas aqui ao estado depois de tudo que sofremos este ano, né?
Claro. Como uma boa gestora de marketing, ela fala da marca, mas a gente vai focar aqui, né, Daniela, sobre a questão do foco na formação, que essa é a grande pauta, né? Por que que é tão importante ter novas oportunidades de formação nessa área, as oportunidades também de empregabilidade no ramo de hotelaria, gastronomia, pensando, claro, né, no estado, mas pensando também em desenvolver profissionais que estão aptos para o mundo todo?
Sim, Beverly, o que que a gente percebe, né, isso em conversas com sindicatos de empresários, né, da área de hospedagem e alimentação, com os próprios empresários, tanto da restauração quanto da hotelaria, que existe uma necessidade muito grande por uma mão de obra qualificada, né? Hoje nós temos muito mais vagas, né, no setor do que profissionais querendo ocupá-las, justamente porque não temos profissionais qualificados com esse perfil, né, do saber servir o outro, com este perfil de estar a serviço de alguém que tanto a hotelaria quanto a gastronomia exige. E é nesse sentido, né, que a gente elabora os cursos pensando na formação de pessoas que realmente tenham esse desejo de servir, claro que com todo o conhecimento técnico que tanto a área da hotelaria como da gastronomia exigem na formação, mas também com essa mentalidade, né, com essa forma mentis, como a gente fala, de querer estar à disposição de alguém para satisfazê-lo nas suas necessidades.
Pensando em hotelaria, que é justamente a área que tu atuas mais fortemente, né, Gabriela, como coordenadora do próprio curso de hotelaria, quais os elementos, características desejadas para um perfil de profissional da hotelaria e quais as possibilidades dentro da hotelaria? Acho que suponho que são várias funções, né?
Sim, sem dúvida. Assim como a gente fala, né, quando a gente fala em hotelaria, inicialmente a gente pensa, né, e é sem dúvida o principal meio de atuação, que são os hotéis, pousadas, albergues, resorts, né, toda essa parte de meios de hospedagem, mas ela também possibilita, Beverly, a atuação, por exemplo, na hotelaria hospitalar, que é um setor que cresce muito, né? Também a hotelaria em casas geriátricas, né? Porque o hoteleiro, ele tem essa visão de como eu deixo a pessoa que está aqui comigo, o mais confortável, o mais bem assistida possível, né? E a gente tem, então, na saúde, muito a atuação do hoteleiro. Sem contar aí os próprios restaurantes, bares, parques aquáticos, cruzeiros marítimos, né, que é um setor que encanta muito, principalmente os jovens que gostariam de conhecer novas culturas, novos países. Ele é um grande absorvedor de mão de obra, né? Além também de associações de turismo, porque o hoteleiro também se capacita para a criação de roteiros turísticos, para atuar nessa área junto a agências, aos convention, à realização de eventos. E tu me perguntaste com relação assim, o que que é desejável, né, para um profissional? A gente fala muito, além de ter, claro, a competência técnica das áreas mais específicas da gestão hoteleira, que é recepção, é a área comercial. Hoje, tu falaste no marketing, né? E a gente tem muito a questão da venda online, né? Hoje os hotéis praticamente vendem tudo online, né? Existe as agências online e tal, ele também tem que se capacitar, a gente diz, nas competências emocionais, nas habilidades comportamentais, que é a questão de estar à disposição do outro, de ter uma capacidade muito grande, Beverly, de solução de problemas, né? Porque o hóspede nos chega com várias demandas que não estão previstas na cartilha, né? E o hoteleiro tem que dar conta disso. Então, existe uma série de habilidades que a gente vai desenvolvendo dentro da formação para que ele seja um profissional bem completo. E sempre, claro, já desde o início, indo a campo, né? Tendo aulas práticas na rede hoteleira mesmo, desde o primeiro semestre de formação.
Perfeito. Nossa, que interessante isso. Gabriela, eu fiquei te ouvindo sobre a
questão... Daniela, Beverly.
Perdão, desculpa. Eu estava...
Não tem problema.
Eu li uma coisa aqui na outra tela, me perdoe.
Tem problema.
Obrigada. Sobre isso, deixa eu te perguntar sobre a questão que envolve os nomes, as nomenclaturas, né? Muitas vezes nós falamos sobre leitos e camas. Há um tempo atrás, ficava muito claro que se dizia leitos de hospital, né? A cama utilizada por um paciente no hospital e que na rede hoteleira seriam camas. Eu queria te perguntar se está correto e também a gente se aprimorando, porque hoje muitas pessoas físicas comuns, elas hospedam seus empreendimentos, seus imóveis, né? Em plataformas que fazem aluguéis de direto, né? E esses aluguéis, muitas vezes,
sim,
eu não vou aqui dar nomes, mas todo mundo conhece, né? Alguns que fazem isso, e não deixa de ser uma formação também especializada agora para esse novo modo de agir, porque as plataformas estão aí também, né?
Sem dúvida. A hotelaria, gente, e nós temos grandes referências aí na Serra, né? Que foi a própria hotelaria na Universidade de Caxias do Sul, a hotelaria na Castelli, né? Que são formadores de hoteleiros que estão atuando ainda hoje no mercado, apesar dos cursos já não estarem em atuação, mas a gente percebe, Beverly, que existe muita mudança no mercado hoteleiro, né? Muitos novos players oferecendo hospedagem também, como tu disseste, né? Mas todos eles carecem de uma formação, porque independentemente de eu ser um hotel, né, assim, oficialmente constituído, né, empresarialmente constituído, ou uma pessoa que daqui a pouco empreende um edifício e coloca todo esse edifício para aluguel por temporada, como a gente chama, né, eu tenho que prestar praticamente alguns serviços muito semelhantes para o hóspede, né? Na questão de governança, de limpeza, de organização dos ambientes, né? Então, também essa formação em hotelaria, ela auxilia muito para esses novos tempos, né? Em que a gente tem vários estilos de hospedagem. E respondendo à tua pergunta inicial, a gente na hotelaria também fala leitos, né? Então, por exemplo, um hotel que tenha 29 apartamentos, por exemplo, ele pode ter a possibilidade de ter 58 leitos, né? Então, a gente também fala na hotelaria leitos, assim como também fala, né? Às vezes a gente tem a nomenclatura mais didática, né? Que é a unidade habitacional, né? Que seria o quarto, mas a gente também fala o quarto ou o apartamento, conforme o estilo. Então, existe uma flexibilidade também nessa questão da nomenclatura, que até a própria vida atual nos exige, né? Hoje o cliente está muito mais próximo dos negócios. E a gente também tem que falar a linguagem do cliente para que ele nos entenda, né? E não só o jargão hoteleiro, né?
Sim, mas mais do que uma ideia de jargão, seria realmente entender as formas corretas, porque tem essa, por vezes, né, as pessoas ficam em dúvida. Ah, vou usar na minha publicação, por exemplo, para anunciar que eu tenho a ideia do leito, ficava sempre atrelada à ideia de uma situação de doença e não de bem-estar.
Doença,
de
exato.
Mas que interessante
pode
saber que tá
correto.
Por isso
que a gente usa muito apartamentos, né? Em vez de, por exemplo, imagine um hotel fazendo a sua unidade habitacional, a gente fala internamente, sim, né? O H, né?
No
Mas se imaginas um hotel,
né,
falando assim, eu te ofereço 30 unidades habitacionais, né? Sim. Sim. Não fica interessante para o cliente ouvir, né? Ele fica, tá, mas o que é unidade habitacional mesmo, né? Então a gente já fala... apartamentos, claro, quartos, claro, né?
Legal isso. Uhum. Bom, a gente sabendo, porque a gente está se apropriando mais das informações, né? Assim como saúde passou a ser um conceito de propriedade de cada pessoa e não mais só de profissionais de saúde, outros termos, não é à toa que surgem mais negócios, porque são ramos para os quais a gente conhecia menos e hoje conhece mais, até para poder versar neles. Daniela, vamos voltar sobre a questão do perfil e também separar um pouquinho o que é hospitalidade. Quando a ideia é trabalhar no ramo de hotelaria, né? Você falou em várias outras possibilidades, casas geriátricas, hotelaria em hospital, que são para nós, pessoas do senso comum, termos novos. A gente não imagina que o profissional que vai atuar num hospital, numa casa geriátrica, seja um profissional formado em hotelaria, por exemplo. Sai do senso comum,
exatamente,
né? Sai do senso comum. Então, pensando nisso, como também pensar a hospitalidade dentro dessas mais variáveis possibilidades de atuação?
É, a gente existe, né, o conceito, Beverly, de hospitalidade, e isso vem de muito tempo, que é a gente às vezes fala, né, puxa, fui lá na cidade de, por exemplo, de Nova Petrópolis, aí pertinho, que povo hospitaleiro, né, como recebe bem, como faz questão de agradar, como faz aquela questão de que a gente se sinta em casa, né. E esses conceitos vêm muito, né, as áreas de atuação da hotelaria vêm atreladas muito a esse conceito. Por exemplo, a gente pegando aí a área de saúde, né, o que na verdade é um grande hotel com pessoas que requerem cuidados especiais, né, se a gente for pensar um hospital, porque ele existe toda uma dinâmica de gestão de alimentos e bebidas, de A e B, de governança para que os quartos, os leitos estejam na melhor manutenção possível, com lençóis, travesseiros adequados, limpos, para que a recuperação do paciente ou da pessoa idosa que está numa casa geriátrica seja o mais confortável possível e a gente possa reduzir esse tempo dentro da casa. Então, a hotelaria trabalha com esses dois aspectos, quando é nesse tipo de ambiente que requer cuidados especiais. E falando também, Beverly, numa questão que é super importante, foi incluída agora como área de atuação do hoteleiro as plataformas de exploração de petróleo. Olha só, é algo que não existia no catálogo do curso de hotelaria pelo MEC e hoje já é uma área de atuação do hoteleiro. Porque entende-se que a plataforma, né, que está ali em alto mar, aqueles profissionais que estão ali trabalhando, prestando seus serviços, engenheiros, enfim, eles também tenham um conforto que um profissional de hotelaria possa dar na questão da organização, da limpeza, da higiene, da alimentação, da segurança, né? Então veja o quanto ela é uma profissão assim que prepara, não é, a pessoa para diversos meios, né? Até para condomínios comerciais, como shopping centers, por exemplo, muitas vezes é utilizado um profissional com formação em hotelaria para poder gerir, né, esses empreendimentos. Então é muito interessante essa versatilidade que o profissional adquire.
Muito legal isso, olha quanta coisa interessante. Bom, como eu falei que tem uma nova possibilidade, eu sei que existe aí todo, para formação em hotelaria, é um curso é um curso técnico, é tecnólogo em hotelaria, é isso?
Tecnólogo, isso, exato. É interessante a gente fazer essa diferenciação, porque o curso tecnólogo, ele é um curso superior como qualquer outro, como um bacharelado, como uma licenciatura, né? É uma graduação, é um curso de terceiro grau, né? Se a gente for pensar na nossa escala anterior, né? De um ensino fundamental, médio e o terceiro grau. E ele é mais enxuto, justamente porque o curso de tecnólogo, ele tem o objetivo de formar profissionais para uma área específica, né? Então, ele forma para a administração de meios de hospedagem e afins, né? Então, ele é muito mais condensada, essa formação, mas ela é muito mais focada, né? Exatamente nas habilidades que esse profissional precisa ter. Então, por exemplo, serviços de sala e bar, fundamentos de hotelaria e turismo, operação em governança, né? Gestão de pessoas, patrimônio, sustentabilidade, que é um setor que pega muito no ramo hoteleiro, né? Gestão de eventos, sistemas de informação, como tu disseste, hoje a gente tem as plataformas, né? Tem todo o relacionamento com o cliente, a gente tem sistemas que nos auxiliam a fazer toda essa interface, né? Então ele é muito focado, por isso que a gente chama de tecnólogo.
Interessante. E ele acontece, como precisa fazer um treinamento, ele acontece especificamente num determinado lugar. Você poderia rapidamente explicar para a gente como funciona aí o ingresso?
Sim, sim. O ingresso no curso, tu diz
isso? Isso. O ingresso
isso.
No curso, né?
Sim.
Já não, queria vender o ingresso
para
seu
trabalho.
Para ir no outro. Isso não, no curso, por favor.
Isso. Beverly, esse... O curso de hotelaria, ele acontece na Antônio Meneghetti Faculdade, que fica localizada no Recanto Maestro, né? É um distrito de Restinga Seca, bem no centro do estado, e ele acontece, são 2 anos, então, de formação, e o aluno lá pode, a gente pensa, né, poxa, estamos divulgando o curso aqui na Serra, como é que faz? Existe toda uma estrutura de hospitalidade, né, e de acolhimento desse aluno com casa do estudante, com todas as possibilidades. E o sistema de ingresso, nós estamos em plena época de vestibular, né, que vai até o dia 30 de novembro, e nós temos uma página ali que é faculdade AM, tudo junto, .edu.br, onde o aluno tem todas as informações.
Muito interessante. Olha só, e mais uma possibilidade. Daniela, muito obrigada, viu, pela entrevista aqui, pela presença, viu? Um forte abraço. Até a próxima.
Tá joia, eu que agradeço, Beverly, aí a oportunidade de falar com vocês. Um grande dia aí e até a próxima. Obrigada.
Até. Tchau, tchau.